Conexão Entrevista, a gente vai conversar com o Leandro Sorgato, que concorreu à Câmara Federal. E os detalhes em pós a eleição, né? A gente vai estar trazendo informações, então, ele que fez aí, Álvaro, 38.605 votos. Vamos com o nosso convidado, então.
Perfeito, a gente está ainda no cenário aí do segundo turno, uhum. né? Mas avaliando o primeiro turno com quem correu aí, né? Pela vaga na Câmara Estadual e nesse caso federal também. Leandro Sorgato, que acho que aqui de Xaxim, da região onde estamos chegando agora, o pessoal já tem um conhecimento, já conhece, é empresário. E como você falou, uma votação expressiva, até por ser a primeira vez que se concorre aí a um cargo federal, a Câmara Federal, não é fácil, são muitos candidatos, inclusive, Leandro, você ficou em 30º colocado aí numa lista com 292 candidatos ao cargo de deputado. Como é que você vem depois dessa corrida para avaliar o cenário que você vivenciou de perto pela primeira vez? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Gilvano, bom dia aos amigos da Rádio Cultura, a todos os ouvintes daqui do município de Xaxim e região. Uma satisfação enorme poder bater um papo aqui com os amigos e o primeiro momento nosso é de gratidão, né? De gratidão, de muito respeito pela votação, pelos 38.605 votos que foram confiados na nossa caminhada, e desses 6.496, quase 6.500 votos vieram aqui de Xaxim, né? Então a gente se sente na responsabilidade de agradecer, de vir aqui fazer uma mensagem de que a gente continua trabalhando através dos nossos espaços profissionais, porém contribuindo e torcendo muito que a nossa cidade, que a nossa região tenha nos representantes que foram eleitos aqueles que entendam que se aproximem da pauta que a gente defendeu, né? Eu sou um cidadão que não torço contra quem ganhou, e sim a favor, né? A gente fez o debate, nossa primeira eleição, nossa primeira experiência, embora eu venha de uma família política, mas a minha primeira eleição e logo a deputado federal. Então entendia e continuo entendendo que nós precisamos estar focados em poder ter representatividade, né? Quando a representatividade acontece, quando a gente tem parlamentares, tanto deputados estaduais quanto federais, próximos da nossa região, as demandas são atendidas de uma maneira mais próxima. Então é uma satisfação muito grande poder estar aí, contribuir, conversar, o bom debate, né? O jogo político acabou, pelo menos o de primeiro turno, os parlamentos estão montados, agora a gente tem que se somar às pautas que são importantes, que são necessárias para o nosso município, para a nossa região, para o estado e país. Então uma satisfação enorme poder vir aqui conversar hoje e trazer essa mensagem de gratidão, de muito respeito e de alegria por ter feito uma campanha limpa. Nossa campanha não ofendeu ninguém, a nossa campanha não foi ofendida por ninguém. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que alguém me atacou, não fui atacado, não atacamos ninguém. Essa campanha, o Álvaro e o Gilvano, ela inaugura, pelo menos no meu ponto de vista, um conceito novo de fazer política, que é um conceito onde a gente leva a mensagem para frente, onde a gente leva aquilo que a gente se propõe a fazer, e não atacando e não falando mal de ninguém, porque eu entendo que a nova geração de líderes políticos, ela tem que vir forjada no conteúdo, na pauta, naquilo que contribui realmente para nossa sociedade.
Leandro, você falou que vem de uma família historicamente política, seu pai tem uma trajetória também na política estadual, enfim, o que que te motivou assim? O que que em dado momento, assim, não, eu quero, porque é um desafio, você tá lá no seu setor privado, cuidando da sua empresa, é uma situação, você tem que abdicar, né, desses momentos para se oferecer aí ao setor, digamos, diretamente público, né, que é o cenário da Câmara Federal.
Então, eu venho de uma família política, eu sou filho do Gelson Sorgato, que foi prefeito aqui em Xaxim, vice-prefeito, deputado estadual, secretário de Agricultura. Também hoje nossa família é representada pelo Ideraldo na qualidade de vice-prefeito, né? E eu resido em Chapecó há 19 anos, logo depois que a gente iniciou as atividades na antiga Seller Faculdades aqui, eu fui cuidar uma instituição em Chapecó, Itapiranga. Então, minha vida toda nos últimos 20 anos foi na educação. E junto da educação a gente empreendeu, construímos uma cervejaria lá em Itapiranga, Cervejaria Lasberg. E eu entendia e compreendia que a nossa família estava bem representada pelo histórico que já foi feito, e a minha parte empreendedora falava mais alto do que a parte política. Até que veio um convite, né? Essa candidatura que a gente fez, ela não foi motivada por um desejo pessoal meu. Eu não tenho, aliás, eu não tenho essa vaidade de ser deputado federal, estadual, de usar o terno de lá nos gabinetes, disso tudo, isso não me atrai. Porém, veio um convite aí com um espaço político deixado pelo atual deputado federal Celso Maldaner, pelo nosso partido ter que fazer renovação, pela necessidade de nós fazer umas boas pautas, e esse convite me atraiu e eu fiz o debate, né? Então, sempre entendendo de que a política não deve ser profissão, eu entendo que a nova geração de líderes políticos deve ir aos espaços, contribuir e depois voltar, né, aos espaços privados, porque a vida mesmo a gente ganha aqui fora, ganha trabalhando, né? A gente vai à política, contribui e depois retorna. E dá para contribuir também sem os mandatos, né? Eu acho que não precisa ser eleito para poder contribuir, a gente pode conviver aqui e ajudar. Então, eu fui atraído pela necessidade que nós temos de abrir uma próxima geração de líderes, de poder entender de que tem que ser líderes mais modernos, mais conectados com aquilo que é a pauta da nossa região. E se nós formos falar em pauta, aí nós temos uma avenida muito grande para discutir. Mas a nossa candidatura não nasceu de um desejo pessoal, nasceu de uma necessidade que o Oeste Catarinense tem de começar a formar novos líderes. Aliás, eu chamo essa atenção para toda a região, de que nós precisamos preparar esses meninos e meninas, homens e mulheres, que hoje estão com 18, 20, 25, 30 anos. Nós precisamos incentivar essas pessoas a se prepararem para estarem prontas para ocuparem os espaços, porque, infelizmente e contra minha vontade, nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil, que eu acho que é muito ruim. É muito caro para o país só perde tempo e ineficiência em eleições a cada 2 anos. Então a gente precisa ter um monte de pessoas preparadas, desde no município, para serem vereadores, para serem secretários municipais. A gente precisa preparar essas pessoas, porque são espaços importantes, e eu acho que a nossa candidatura simboliza isso, simboliza a necessidade que nós temos de preparação de jovens, de adultos, né? Quando eu falo em renovação, eu não falo em renovação por idade. A gente pode renovar com uma pessoa muito experiente, mas a gente precisa novas ideias, pessoas e novas ideias. Tanto é que o slogan da minha campanha era "Acredite nas novas ideias", porque a gente precisa de pessoas preparadas para nos representarem.
Leandro, uma análise sua, na sua concepção, a gente observou uma renovação no Congresso, no Senado, na Câmara Federal, e muitos, usar um termo, entre aspas, dinossauros, fecha aspas, na política, que criaram carreira. Você mesmo acabou de falar que política não é uma profissão, mas teve muitos políticos que estão e estavam lá por muitos anos. Qual é a sua análise hoje? Porque a gente sabe que um presidente sozinho não consegue fazer um bom trabalho, ele tem que ter aliados na Câmara Federal, no Senado. Isso também vale para governo de estado, né? Você tem que ter uma maioria ou que atenda projetos que tem interesse da coletividade, não o interesse próprio, porque o político, ele tem que pensar no comum. Como você bem colocou, o Oeste de Santa Catarina, nós tivemos muitas manifestações do abandono do Velho Oeste. É uma das regiões que tem mais de 19% do PIB de Santa Catarina. Qual é a análise que você faz dessa mudança?
Giovana, uma ótima pergunta. E durante o período eleitoral a gente debateu bastante que muitas vezes a gente olha um deputado federal ou estadual e observa muito aquilo que eles trazem enquanto retorno em relação a emendas, né? O deputado federal traz uma emenda para construir uma ponte, para comprar uma ambulância, para fazer um posto de saúde, e isso é muito importante. No entanto, o debate que a gente fez é de que o Brasil precisa de homens públicos legisladores. O país precisa que a gente entenda que o espaço legislativo deve ser composto por pessoas que tenham condição de fazer o debate legislativo, que é melhorar a legislação para destravar o país. Eu vou dar um exemplo aqui para a população, que no meu entender é o exemplo máximo da ineficiência ou de uma legislação que a gente tem atrasada no país. Nós estamos em 2022, E é preciso, Álvaro, fazer uma demanda judicial para comprar um medicamento hoje de alta complexidade. Nós temos que ir à justiça para dizer, olha, tal pessoa precisa de um medicamento. É, muitas vezes até fazer essa demanda, até sair a liminar, até comprar esse medicamento, o medicamento chega tarde na pessoa, ou seja, gastou muito e gastou errado, uhum. E não deu resultado. Mas o que que isso tem a ver com o deputado? Tem tudo a ver. É a legislação que nós temos travada no país de que, se nós entendermos que aquela pessoa que precisa desse medicamento está enquadrada na condição social que precisa comprar, manda comprar. Né? Então, eu tô dando um pequeno exemplo de que eu entendo que a representação das pessoas que vão estar aqui indo ao Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, ela é muito maior do que simplesmente distribuição de emenda. Até eu acho que deputado nem deveria ter emenda. A emenda tinha que estar no orçamento, porque isso é de direito da população receber o recurso. O deputado tem a função de legislar, né? E isso me parece que a gente tem que, a cada eleição, melhorar esse debate. A gente precisa entender que nós estamos num país onde o debate político tem que estar conectado. Você falou, o presidente da República precisa formar uma base legislativa no Congresso para que as suas matérias ou o seu plano de governo seja implementado. E a gente muitas vezes fica com uma série de partidos políticos. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos, aonde a gente não consegue ter partidos fortes. Nós precisaríamos ter menos partidos, na minha opinião, e partidos mais fortes e mais fiéis àquilo que os partidos defendem. Porque as pessoas defendem uma pauta na eleição e depois na atuação esquece. Isso atrapalha, né? Aliás, aproveitar aqui para mandar um abraço. O pessoal que está nos acompanhando aqui, já recebi mensagem da Fernanda Pavan, do vereador Sérgio de Curitibanos e tantas, da Maris e tantas pessoas que acompanham o nosso debate e continuam acompanhando, né? Então eu entendo que a representação parlamentar, ela tem que ser qualificada, ela tem que ser cada vez mais melhorada para que a população entenda durante a campanha qual candidato tem o conteúdo necessário para poder fazer essa representação. Eu acho que a gente avança, eu tenho muita esperança de que o Brasil vai crescer muito em qualidade, de que nós, após essas eleições presidenciais, os olhos do mundo estão no Brasil, né? Eu olho muito essa questão e, passado isso, tenho esperança de que o Brasil seja, sim, um país do futuro. Aliás, eu quero um país de presente, né? E não do país do futuro. Quando eu era menino, eu escutava de que a gente queria um país do futuro, mas nós já estamos com quase 50, quase 50 anos de idade e continuamos falando isso. Nós precisamos um país de futuro, né? Nós temos uma urgência em relação a tudo aquilo que se falta no Oeste Catarinense.
Para a gente falar dessa nova geração, da minha parte, infelizmente, culturalmente, o brasileiro tem uma amnésia em quem votou nas últimas eleições. Você acredita que essa nova geração que está aí nas plataformas, TikTok, por aí vai, Instagram, estão mais consciente? E em Santa Catarina, inclusive, houve um número muito grande, claro, que a Justiça Eleitoral, o TRE, fez uma campanha para que o jovem tirasse o seu primeiro título e que votasse, já que é facultativo. Pode mudar culturalmente, falando, para que tenhamos um país do futuro, mas no presente?
Eu tenho esperança que sim, eu acredito, né? Eu acredito que a gente está melhorando o nosso processo de tomada de decisão. As pessoas têm mais acesso à informação, as pessoas estão discutindo mais político, o jovem está cada vez mais nos seus grupos sociais discutindo política, né? Eu tenho esperança, sim, de que a gente vá melhorar cada vez mais. Aliás, eu tenho uma convicção de que, falando de novo em representatividade da nossa região, eu acho que a gente vai precisar, de alguma maneira, olhar para o voto distrital, o voto regional. Não é possível que a gente olhe um município como, por exemplo, o município de Chapecó, teve 600 candidatos a deputado estadual, 400 fizeram voto. Então a gente percebe de que muitas vezes o voto vai embora, né? O voto vai embora, ele deveria... Por exemplo, deveria ser aqui na região de Xaxim, Xanxerê e Chapecó, nós teríamos direito a ter 2 deputados federais. Os candidatos mais votados são os eleitos, porque daí a gente consegue fazer essa conexão, representação versus a votação que aconteceu. É mais responsabilidade. Eu sou redondamente contra o voto indo embora, né? Quando o voto vai embora, um candidato de outra região, não que essas pessoas não são boas, são boas. As pessoas são de outra região, tem boas pessoas também. Eu não tô julgando essa pessoa. O que eu tô dizendo é que se a pessoa é votada na região e ela é eleita, o grau de responsabilidade dessa pessoa é muito maior do que alguém de fora. Então eu sou muito favorável ao voto distrital, aonde a gente vote para os candidatos da região em relação ao parlamento, né? Não tenho nenhuma dúvida de que isso seria bom. Por exemplo, no oeste nós temos, eu dei o exemplo aqui, Giovana, no oeste catarinense, todo o oeste, nós temos direito a 3 vagas na Câmara Federal, porque é a quantia da população que tem em relação às vagas. Põe todos os candidatos a correr a eleição, os 3 mais votados são os eleitos.
Leva, né? Pela número de votos.
Pelo número de votos, né? Hoje nós temos um sistema de
coeficiente eleitoral.
Eleitoral que deixa pessoas com 70, 80 mil votos fora e gente com 20, 25 entra. Então, isso me parece que tem que ser equacionado, mas eu tenho fé.
Leandro, nosso tempo se esgota, a gente quer agradecer o seu tempo aqui e claro que esses números da sua primeira disputa, elas têm que ser levadas em consideração, porque uma disputa para o cenário federal não é brincadeira. E eu finalizo com a seguinte pergunta: nessas visitas que você fez, conversou com pessoas, qual que foi a principal demanda? Assim, teve uma que mais te chamou a atenção, seja em infraestrutura, seja em saúde, aí que o pessoal falava para ti?
São inúmeras, né? E são todas muito importantes. Uma pergunta difícil, Álvaro, né? Uhum. Se a gente for falar aqui pro público, no nosso público do interior, nós temos a necessidade de ter energia trifásica que está faltando aí pro nosso produtor, né? A defesa da nossa agricultura, do nosso agronegócio é muito forte aqui na região. A saúde também, mas não tem como nós não falar na infraestrutura. E aqui em Xaxim, eu acho que a nossa mensagem foi conectada, porque a grande defesa da nossa campanha é a duplicação da BR-282. E dá para fazer, porque o perímetro urbano de Xanxerê foi feito. Uhum. Então eu não me conformo de que não é possível, porque não dá. Mas se aqui do lado do município vizinho de Xanxerê foi feito.
E não muda nada, né?
E ao ouvinte aqui de Xaxim, essa para mim, independente de partido político, independente de candidato, Xaxim tem que começar a pensar agora em preparação de nomes para que sejam os nossos candidatos aqui 4 anos, em eleições futuras, independente de partido. Essa candidatura a deputado estadual federal em Xaxim tem que ser acima dos partidos, porque a representatividade traz muito benefício a todos. E se nós tivéssemos a duplicação da 282 entre a FEME e o trevo de Chapecó, passando pela nossa querida Cordilheira, nós iríamos unificar mais de 300 mil pessoas. Chapecó, Cordilheira, Xaxim, Xanxerê, a cerca de 40 quilômetros, poderíamos trazer todo o desenvolvimento industrial às margens da 282, onde a gente agrega valor, onde a gente traz desenvolvimento, onde a gente poderia produzir muita coisa que leva os portos catarinenses ao mundo. Então, fica essa semente, né? A nossa eleição, ela fica uma sementinha plantada. Claro, não ter sido candidato a nada e ser logo a deputado federal e fazer quase 40 mil votos me enchem de orgulho, me dão energia para continuar esse debate e dizer a vocês: vamos acreditar que sim, que tem coisa boa pela frente, de que é possível, mas a gente precisa sempre defender as propostas regionais. E se eu pudesse ter respondido, eu acho que a infraestrutura sim é a que mais está travando o Oeste Catarinense.
É. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença.
Um abraço, um forte abraço a todos vocês. Hein?
Fechou?
Encerramos então. Valeu. A edição de hoje. Obrigado, Álvaro. Obrigado ao nosso convidado, o Leandro Sorgato.